Vacinação em Porto Alegre. Coordenador da Vigilância em Saúde da capital, Fernando Ritter, bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosânia, todos ouvintes.
Bom dia.
Obrigado por mais uma vez nos esclarecer o que está acontecendo. Primeiro, vamos lá, com essas doses de ontem e de hoje, né? Um lote de Coronavac hoje pela manhã, vacina Coronavac, e de ontem, Coronavac e AstraZeneca Oxford, o que será possível fazer em Porto Alegre e fundamentalmente, quantas doses ficam para a cidade?
Bom, a gente recebeu agora da Coronavac, vamos receber hoje às 11 horas da manhã, nós vamos buscar ali no centro de distribuição do estado, tá? 22.670 segundas doses, tá? Como nós já tínhamos recebido 11.030 na semana, nessa semana, na terça-feira, né? E a gente chega aí então ao número de 33 mil, quase 34 mil doses que a gente recebeu, né? Lembrando que a gente tem um público de 76 mil pessoas para receber a segunda dose. Então, Rosane, escola, novo, nós vamos ter que definir as prioridades. Então, desde o início da semana, a gente, após várias análises e tentativas de qual seria o público, né, a gente priorizou, então, os mais antigos e as pessoas mais velhas em função do risco. Tá? Então, a gente está cada dia baixando a faixa etária, começamos lá acima de 75 anos de idade, que no município de Porto Alegre nós estamos falando aí num quantitativo que chega a quase 6 mil pessoas que tinha, né? E depois a gente foi baixando 74, 73, 2.400, 72, 71, 69, 9.700 e hoje, né, nós estamos vacinando o público de 67 e 68 anos de idade, que dá quase 11.600 pessoas, tá? A nossa ideia é que com a chegada desse novo lote, a gente possa, no dia de amanhã, já baixar para 66 anos, talvez 65, a de confirmar ainda, tá? Nós temos aí só nesse público de 66 e 65 anos, 17.537 pessoas, ou seja, praticamente ocupa todos, né? O que a gente tem chamado a atenção é que nem todos estão indo tomar a segunda dose.
Tá, mas desculpa, é de 65 a 66 anos, 17 mil pessoas, é a segunda dose, né?
Segunda dose, segunda dose.
Tá. Isso vai ser possível chegar até esse fim de semana com esse novo lote que veio para o Rio Grande do Sul?
Sim, é o que a gente pretende, tá? Chegar. Por exemplo, quando a gente chega em 64 escolas, são 10.321, ou seja, não dá. Então, por isso a gente está vendo cada dia, porque algumas pessoas não estão indo e a gente talvez possa avançar aí 64, 63 ao longo da semana, conforme a demanda das pessoas. O que a gente sabe é que muitas pessoas estão circulando no estado para tentar conseguir dose. Vem gente de fora, em Porto Alegre, gente de Porto Alegre que aproveita e vai em outros locais, ou seja, está essa procura desenfreada em função dessa... Estamos pagando ainda o preço daquela decisão de ter feito todas as primeiras doses, todos os municípios do Brasil, né, foram induzidos a esse processo.
Quando é que nós teremos um cruzamento de dados para se verificar se realmente essas pessoas que não procuraram a vacina, elas simplesmente desistiram ou elas se vacinaram em outros lugares? Porque eu sei que demora um tempo para entrar no sistema, para aparecer lá na carteirinha do Conecta SUS que a pessoa foi vacinada. Esse cruzamento é feito pelo Ministério da Saúde?
O sistema, ele é nacional, né? Então depende único e exclusivamente da digitação por parte dos entes vacinadores, Rosane. Então, nós temos sim um delay de registro, até porque até conversei com a escola essa semana sobre essa dificuldade, né? Porque se a gente, o ideal seria a pessoa chegar, registrar no sistema e fazer a vacina. Esse seria o mundo ideal, mas isso atrasa o processo, porque o sistema, ele é lento, todo o Brasil acessa ao mesmo tempo e você sabe que isso causa atraso no desenvolvimento do sistema. Então, eu acredito que provavelmente até o final desse mês, eu acho que tem todos os dados cruzados aí, a gente já tem esses dados aí atualizados.
E aí, secretário, no caso das pessoas que estão esperando pela segunda dose da Coronavac, que essa é a nossa preocupação imediata e logo em seguida falaremos da fila para a dose 1. Esses que estão esperando pela segunda dose da Coronavac, a gente não sabe qual é a eficácia. A maior dúvida dos nossos ouvintes é, depois, quanto tempo, se eu deixar passar, por exemplo, 21 a 28 dias é o recomendado. pelo fabricante. Se se passarem 2 meses, vai ter efeito aquela primeira dose ou daqui a pouco, como o Butantan vai paralisar a produção agora por tempo indeterminado, se as pessoas não conseguirem receber nessas levas que estão prontas, né, há possibilidade de que tenha que se recomeçar o processo do zero para essas pessoas?
Bom, Lani, qualquer pessoa que se aventurar a dizer que ele perde efeito ou não, não tem evidência científica suficiente para a gente poder fazer isso. Então, nós estamos trabalhando, sim, no escuro, até porque nós estamos trabalhando com uma vacina ainda experimental, né? Nenhuma vacina no mundo ela é desenvolvida com a agilidade, né, que o mundo exigiu como a vacina do Covid. Tá? Então, a gente não tem a certeza. O que nós temos hoje, de fato, é a orientação do Ministério da Saúde de não fazer recomeço de esquema. Tá? Eu sempre faço, gosto de fazer a comparação com outras vacinas. Né? Ao longo de sempre, né, na prática de uso de vacinas de 2 doses ou 3 doses, essa questão aí do aprazamento, ou seja, tu fazer em tempo diferente daquele recomendado, ele nunca foi um problema, tá? Nunca foi, diminuiu a eficácia, mas essa é uma vacina nova, ela não tem um estudo longitudinal que possa te responder essa sua pergunta e a pergunta de todas essas pessoas que estão hoje, mais de 56 mil, que eu estimo hoje, no dia de hoje, que precisam tomar a segunda dose no município de Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos seguir a orientação do Ministério de importante é completar o esquema.
Uhum. Então, só para deixar bem claro para quem ainda ficou com dúvidas, desses que estão na fila para receber a segunda dose, tá? Que já venceu o prazo, vou pegar só os que já venceram o prazo da Coronavac, porque daqui a pouco não vai mais ter, né? Porque já faz tempo que não se aplica dose 1 de Coronavac. Com o que chegou hoje e com o que está previsto agora para os próximos dias, o senhor acredita que dá para completar todo o esquema?
Dá para completar o esquema de menos da metade das pessoas que precisam tomar, né? Porto Alegre começou com 76, nós recebemos 33, aproximadamente, mil doses e ainda vai faltar um quantitativo aí de pelo menos 42 mil pessoas para completar o esquema. Claro que são as pessoas que têm menos tempo, tá? Mas nós priorizamos aqueles mais antigos, porque tinha gente com 60 dias, né? O pessoal até fez uma crítica bastante pertinente, né? Ah, mas essas pessoas tiveram a oportunidade de fazer a vacina, não fizeram. Bom, são vários os fatores. Nós estamos trabalhando com o público idoso, né, que às vezes pode deixar para um outro dia por causa da dificuldade, por causa do tempo, por causa que depende do familiar, enfim, né. O que nós priorizamos foi a antiguidade do tempo de vacina e também o risco que a pessoa tem para desenvolver doença e ocupar o leito, né. Eu há pouco estava falando lá da região lá, Santa Rosa, minha região original, de onde vem, aumentou o número de ocupação de leitos, mas isso que a gente não quer, a gente sabe que é um público mais vulnerável e a gente priorizou esses de maior risco.
Em relação aos profissionais de saúde, que é outra dúvida também, porque a gente tem noticiado aqui por idade, mas nesse bolo dos que estão para receber a segunda dose da Coronavac, tem muito profissional de saúde. Como é que fica a situação deles?
Após a gente completar o esquema das pessoas acima de 60 anos de idade, a gente vai vacinar, então, os profissionais da saúde pelo tempo de antiguidade de tomar a dose. Né? Essa é a nossa meta aí. Eu acredito que semana que vem, com a chegada do novo lote, né, eu acho que a gente recebe mais um lote na semana que vem, com certeza, mas o Butantan anunciou aí a paralisação, aí, então, talvez no dia de hoje ou ainda na semana que vem, mas tem dose sendo produzida, a gente vai conseguir atingir uma parte do público, mas uma parte talvez fique para depois. Esse é um grande problema, né? Estamos muito preocupados com isso, né? E isso vai causar um outro transtorno, né?
Vocês, claro que tudo depende, não depende da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, nem da Secretaria de Saúde dos municípios e estado, mas a notícia de que o Butantan vai interromper a produção de Coronavac a partir de hoje, e a Fundação Oswaldo Cruz também deve interromper ao longo desse fim de semana, traz uma preocupação adicional para vocês?
Uma preocupação imensa, né? A gente sabe que está chegando aí essa nova variante, essa variante indiana. Ontem nós tivemos uma conversa com a Anvisa para a gente poder tentar fazer um controle maior das nossas fronteiras, né? Vai chegar, tem na Argentina, tem casos sendo investigados no Brasil. Então, é uma questão de tempo de chegar essa nova variante. Uma variante que ela é tão perigosa quanto a P1, tá? Esperamos ainda, não temos ainda notícia sobre a questão da eficácia da vacina, mas eu acredito, assim como todas as outras também vêm, então temos essa preocupação. E escola, né? A gente apela ao Ministério da Saúde, né, para que agilize o processo de negociação com outras produtoras, né, como a Pfizer, como a Moderna, como outras, né, que talvez não tenha essa dificuldade, porque daí importando a vacina a gente consegue aplicar. Nós temos aí um público bastante grande de pessoas com doenças crônicas, que nos preocupa, né? A gente está vendo aí a diminuição da internação geral, mas principalmente das pessoas acima de 60 anos, isso é claro, mas tem um público jovem aí de menos de 60 anos de idade, até chegando na faixa entre 20 e 30 anos de idade, que interna, que vai para o leito de UTI e acaba indo a óbito, e nós precisamos vacinar pelo menos os doentes crônicos. Porto Alegre chegou à faixa de 33, nós vamos evoluir rapidamente aí. Tem uma preocupação que, infelizmente, essa notícia, infeliz notícia, né, de um óbito de gestante, isso causou aí a suspensão das vacinas para gestante, mas muitas pessoas estão com medo de tomar a vacina da AstraZeneca. Então, eu queria aqui primeiro tranquilizar, tá? O fato de acontecer com uma gestante não vai acontecer com todo mundo. O risco da pessoa com Covid ter trombose é muito maior. Então, eu peço então para as pessoas irem procurar as unidades de saúde. Elas estão se negando a tomar a vacina da AstraZeneca, mas é uma vacina que está disponível, deve ser usada, e a chance de ter trombose com Covid é maior do que...
Mas o perfil de pessoas que está se negando a tomar a vacina AstraZeneca Oxford é diferente daquele da gestante, puérpera, enfim?
Sim. Sim, a escola. São as pessoas com doenças crônicas, né? Aquelas 192 mil pessoas com hipertensão, pessoas com diabetes, problemas cardíacos, problemas neurológicos. Muitas estão agora com medo. Queria aqui tranquilizar. Não tem nenhuma contraindicação de uso da vacina. Está disponível, nós estamos já evoluindo, nós com as doses que vêm era para a gente atender no máximo até 40 anos de idade, já estamos a 33, provavelmente no dia de amanhã ou na semana que vem vamos evoluir aí para 30, para 20 anos de idade, e o que a gente não utilizar para esse público, nós vamos avançar nos outros públicos, as pessoas com deficiência permanente, com os professores, essa celeuma aí que não ajuda em nada, né, a importância de a gente vacinar. O prefeito Sebastião Mello, o secretário Mauro Spatia sempre defenderam essa tese aí. Eu acho que a gente tem que começar a pensar no país e não nessa disputa aí que infelizmente não leva a nada.
Sem dúvida.
Deixa eu aproveitar. Eu tenho mais uma pergunta sobre segunda dose, escola, desculpa te interromper.
Não, pode ir.
Mas é que, para quem agora está completando, né, antes não era problema, porque como são 3 meses, então demorou para se começar a segunda dose da Oxford AstraZeneca. Mas agora com essa possibilidade de ali adiante a Fiocruz dar uma parada também, a dúvida dos nossos ouvintes é, quem tomou a vacina da AstraZeneca vai ter quando completar os 90 dias?
Bom, nós temos sim, nós já temos doses armazenadas aqui conosco. Essas 21.420 que chega hoje, às 11 horas a gente vai buscar, todas elas são para segundas doses. Então agora o prefeito Sebastião Mello, em função de tudo que aconteceu, conversamos e entendeu e pediu para a gente começar a reservar as doses para a gente não ter esse problema, porque aquilo que eu sempre digo, né? A gente fez um contrato com as pessoas, elas foram lá buscar a vacina, nós acreditamos que as doses não iam faltar, disponibilizamos para ir lá em março, no pior momento da pandemia, e infelizmente o Ministério da Saúde não pôde cumprir com o que tinha se comprometido com todos. Não é culpa deles, é em função do não chego da matéria-prima. Nós agora vamos tomar todos os cuidados. Com a Pfizer, por exemplo, a gente já reservou, está lá nos freezers da URGS. Semana que vem já começa a completar 21 dias as primeiras pessoas que tomaram a Pfizer, e nós vamos ter um controle muito mais rigoroso com relação a isso, não vai ficar dependendo de terceiros.
Tá. Para encerrar de minha parte, Ritter, já agradecendo a tua disposição, assim, de sempre esclarecer a população, deixa eu lhe perguntar sobre esse caso que nós noticiamos nessa semana de 4 estudantes que receberam a primeira dose da Coronavac, depois foram a um posto de saúde e receberam a AstraZeneca Oxford, porque alegaram que não tinham recebido a vacina ainda. Como é que está esse caso? E mais do que isso, foram só esses casos? Existem mais casos identificados pela Secretaria Municipal da Saúde? E sempre lembrando, isso não pode ser feito?
Isso. Primeiro, eu queria dizer que isso não pode ser feito, tá? Uhum. Primeiro, o Ministério da Saúde, já no Plano Nacional, coloca essa possibilidade, porque pode ter erro vacinal, né? A gente não é ser humano infalível, né? Os nossos técnicos podem, né? A gente toma todos os cuidados, a gente já fez aí mais de 219 mil segundas doses, então a gente tem sim, a gente tem aqui já identificado 30 casos, né, de pessoas que tomaram a 30? Vacina, 30 casos, tá? Uhum. De um fabricante e de outro, tá? A recomendação é sempre a mesma. Quem fizer isso, tá? Não tem possibilidade de completar o esquema com a vacina, tanto de uma quanto de outra, tá?
Vai ficar sem vacina agora, não importando se primeira dose, segunda, não tem mais vacina para essa pessoa.
Não tem, tá? E nós estamos monitorando todos esses casos, tá? A gente entende assim, bom, um erro, ele é possível e nós vamos monitorar, tá? Agora, aquelas pessoas que estão fazendo propositalmente, a gente pede para as pessoas que estão cometendo um equívoco. Por quê? Tu não completa o esquema, a gente não sabe qual será o impacto dessa intercambialidade de vacinas, tá? Então, pode ser que a eficácia não seja a mesma, com certeza não vai ser a mesma, porque eles são de origens diferentes. Então, nós passamos então para a PUC, que foi muito solícita, acompanhou todos os casos, conversou com os alunos, tá? E então, monitorando. Nós, no município de Porto Alegre, tratamos como intercambialidade e a orientação é não vacinar a segunda dose de nenhuma delas, tá? Então, eles ficam com o esquema prejudicado, e assim como todas as outras pessoas, tá?
Tem alguma penalização possível para essas pessoas, aquelas que alegaram? Porque o que acontece? A pessoa toma a primeira dose, é identificada, depois de tomar, é o nome é lançado no sistema e aí, bom, já está lá, registrado como tendo tomado a primeira dose. Quando vai tomar a segunda, toma a segunda e precisa alegar, olha, estou tomando pela primeira vez. Aí é uma, aí uma prestação de informação, uma falsidade ideológica nesse caso, né?
Bom, nós não somos órgãos de
sim, de punição e responsabilização, processo, claro.
Né? Exatamente. Mas a gente já recebeu aqui o pedido por parte da polícia de esclarecimentos, nomes e tudo mais. E eles vão fazer o processo de investigação de todos esses casos, né? A gente sabe que teve casos que foi erro mesmo, tá? Uhum. E que não é de responsabilidade da pessoa, mas tem casos de pessoas. Teve um caso que um amigo e médico que atendeu a senhora, disse, eu cometi uma coisa errada, eu fui num dia vacinar de uma vacina e no mesmo dia em outro local eu fui vacinar porque eu queria ter certeza que eu seria imunizado. Então, a pessoa fez conscientemente, às vezes pensando equivocadamente, e tu sabe, escola, que naquele mesmo dia que tu fez o contato comigo, eu recebi 3 pedidos de esclarecimento de conhecidos meus que eles, em função dessa não chegada da segunda dose, eles poderiam começar esse tema com outra vacina, e eu fui taxativo. Então, eu queria aqui reforçar. Não façam isso, tá? Que isso é um erro. Não vai dar a possibilidade de tomar a segunda dose de nenhuma delas e pode causar problemas para a pessoa.
Tá. Era isso, Rosane.
Era isso. Nossos ouvintes repetem muito as perguntas, porque às vezes alguém entra no programa logo depois, mas eu acho que nós esclarecemos todas as principais dúvidas. Eu só queria terminar, Ritter, então, com a informação para as pessoas de no fim de semana, como é que vai ser o esquema nos postos em Porto Alegre? E outra pergunta, na verdade mais uma reclamação, é de quando não tem drive-thru para a segunda dose, as pessoas reclamam muito dizendo, com esse frio a pessoa tem que ficar na fila exposta, podendo ir de carro. Vai ter drive-thru no final de semana para a dose 2 da Coronavac?
Sim, Rosane, a gente agora com esse quantitativo de 22 mil doses, além das 12 unidades, a tenda que a gente tem, a gente sim vai retomar os drives com segundas doses da vacina do Butantan, assim como a gente já tem, mantém ainda da vacina da AstraZeneca. Então, no final de semana, nós teremos unidades abertas, nós estaremos divulgando no dia de hoje, tá? Provavelmente, no mínimo, 2 a 4 unidades de saúde estarão abertas, assim como drives, tá? Então, nós temos aí o drive da PUC, o drive do Barra, tá? Já com a certeza de que pelo menos um deles vai ter vacina do Butantan. Então, a gente tem aí, ao longo do dia, talvez até meio-dia, a gente já está anunciando aí esse calendário aí para o dia de amanhã, para o domingo também, nós vamos ter atividade de vacinação, segunda seguida, porque a vacina, como diz o prefeito Sebastião Melo, não pode parar.
Tá. Entrou uma última aqui rapidinho e a gente tem só 30 segundos, Ritter. Agentes de segurança pública que foram priorizados para a primeira dose, muitos estão atrasados em até 15 dias. É algum esquema especial ou eles entram no bolo todo de vacinação a partir de agora, quando vierem as doses?
A gente completa o esquema de vacinação das pessoas acima de 60 anos de idade, daí a gente pega os profissionais da saúde, né, que estão um pouco mais tempo, e depois os profissionais de segurança.
Tá bem. Muito obrigado. Coordenador da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter, muito obrigado. Bom trabalho para vocês aí, tá?
Obrigado, um abraço.